Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos então dar início aos nossos trabalhos. Eu gostava de, numa nota prévia, fazermos aqui um acerto na nossa ordem de trabalhos, que eu, pelo que eu percebi, vamos ter que fazer aqui uns adiamentos. Eu agradecia que me dissessem quais. Portanto, no ponto 4. Nós temos a discussão e votação do relatório final de uma petição de Guimarães. Penso eu que há interesse em adiar este ponto, ou não? Não. Este fica. Vamos só. Agora, ponto 5. Hospital de São João de Deus, que é um projeto de resolução, Vila Nova de Famalicão. Este, vamos adiar?
Isso, Sr. Presidente, adiaremos por uma semana, portanto, para ficar agendada já para a próxima semana, para a próxima reunião.
Eu penso que todos os grupos parlamentares estarão de acordo. Costuma haver reciprocidade entre os grupos nesta matéria. Portanto, adiado uma semana. Passamos ao ponto 6. Isto ainda é só o nosso, a nossa organização desta ordem de trabalhos. Ponto, discussão do projeto de resolução do Centro Hospitalar Médio Tejo. Parece-me que há também interesse em que seja adiado. Podem-me dizer também uma semana?
Sim,
Chega?
Sr. Presidente, uma semana, se faz favor.
Adiado uma semana. Uma semana. E penso que para adiamentos haverá, há mais, algum dos seus deputados quer propor mais algum adiamento ou ficamos por aqui, na questão dos adiamentos? Está fechada então a ordem de trabalhos. Sim, mas até pela ausência, me parece que não estaria em condições, pelo menos, de os discutir. Ainda não temos videoconferência, portanto. Senhoras e senhores deputados, então, a título de informações, eu queria dizer o seguinte: o senhor do gabinete do Presidente da Assembleia devolveram-nos os projetos de resolução. Que diz respeito à adoção de medidas urgentes para a criação de vagas adicionais ao concurso de ingresso no internato médico. Há um do PCP, um do Bloco de Esquerda e outro do PS. Eu sei que os senhores deputados se reuniram para tentar fazer a fusão, não foi possível. Há outro problema. Nos projetos de resolução, o do PCP fala no número 113 candidatos. O do Bloco de Esquerda e o do PS falam em 114. Perguntam-me do gabinete do Sr. Presidente se é mesmo assim, se de facto querem fazer alguma retificação, não no conteúdo, mas no número de candidatos. Faz favor, Sra. Deputada Carla Cruz.
Senhora Presidente, esse foi um problema que foi detectado. O Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português foi o primeiro grupo a apresentar esse projeto e, na data em que nós apresentamos o projeto, a informação que havia é de que eram 113 jovens médicos que não tinham acesso. Esse número 114 foi só dado a conhecer aqui numa audição que foi feita nesta comissão por requerimento, inclusive é do PCP, dada essa informação pela ACSS. E os projetos seguintes, portanto, do PS e do Bloco de Esquerda, fizeram essa correção tendo em conta os dados que foi fornecidos pela ACSS. Portanto, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português não procedeu à alteração porque entendemos nessa reunião que se alterássemos o número, o 113 do PCP para 114, que estaríamos a fazer uma alteração do conteúdo. Se o entendimento do gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República é de que é possível fazer essa alteração, o PCP não se opõe, bem pelo contrário, porque de facto a correção é essa, é que são 114.
Oh, Sra. Deputada, é o seguinte, como sabe, quem assina as resoluções da Assembleia é o Sr. Presidente. Havendo várias resoluções, todas no mesmo sentido, o Presidente, e com razão, pergunta se de facto se pode fazer um ajustamento, porque vai assinar uma resolução que diz 113, outra diz 114, não parece muito. Portanto, o PCP. Muito bem, então faça a atualização dos dados, visto que, e põe-se na ata que foi. A justificação que a senhora deputada Carla Cruz deu. A título de informações, não sei se algum dos seus deputados tem alguma questão a. Não? Então vamos passar para a apreciação e votação data número 25, 13 de abril. Penso que os senhores deputados já puderam ler. Se não houver nenhuma proposta de retificação, passo desde já à votação. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovada por unanimidade. Passamos então agora à discussão e votação do requerimento do CDS-PP. Estava aqui a senhora deputada do CDS? Não estava. Senhora deputada Teresa Queiro? Está, não é? Então, se não se importam... Fazemos só um pequeno compasso de espera, senão passamos para o ponto seguinte, mas... É melhor? Muito bem. Então, mas agora o senhor deputado coordenador do... Ai, não é coordenador. Pronto, vamos passar. Pronto. Senhores deputados, então se não se importassem, passávamos para o ponto seguinte, dando um compasso de espera para a senhora deputada, visto que deixou, que vai voltar com certeza. Vamos para o ponto 4, discussão e votação do relatório final da petição 7/12 da primeira sessão, que pretende defender o Hospital de Guimarães e todos os seus serviços e exigir condições dignas de atendimento na urgência. Sr. Deputado Relator, deputado Luís Soares, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar todas as senhoras e os senhores deputados e apresentar de forma muito sumária o conteúdo do relatório que foi previamente distribuído. A petição tem como título defender o Hospital de Guimarães e todos os seus serviços e exigir condições dignas de atendimento na urgência. Foi subscrito por 4.660 cidadãos. Os peticionários contextualizam o objeto da petição na sequência daquilo que foram os cortes efetuados na área da saúde nos últimos anos e os resultados catastróficos que têm provocado no SNS, designadamente como consequências no Hospital de Guimarães, consideram que a urgência está num caos, funciona num espaço muito reduzido e degradado, não apresenta condições e os tempos de espera são tempos de espera elevados. Caracterizam também o espaço de urgência como necessitando de camas e de macas e consideram também que faltam profissionais e meios de diagnóstico. Ainda como consequência dos cortes, os peticionários entendem que a redução de serviços nos hospitais limítrofes ao Conselho de Guimarães e nas unidades de saúde familiar tornaram o Hospital de Guimarães absolutamente essencial, não só para o Conselho, mas também para os demais Conselhos contíguos. Consideram também os peticionários que a Portaria 82/2014, de 10 de Abril, que desclassifica e desqualifica hospitais, significa para Guimarães uma perda de diversos serviços. E pretendem, portanto, a revogação da referida portaria, a urgente remodelação do serviço de urgências e a contratação de recursos humanos em falta. Da análise da petição, conclui-se que o objeto está devidamente identificado e é inteligível, que os peticionários estão devidamente identificados, cumprem-se os requisitos constitucionais e os requisitos da lei do exercício do direito à petição. E, portanto, a petição será discutida também no plenário da Assembleia da República, em função do número de peticionários subscritores, e deverá ser publicada em diário da Assembleia da República. O deputado relator diligenciou no sentido de ouvir os peticionários, que reafirmaram as pretensões que já previamente referi. Estiveram também presentes nessa diligência, para além do deputado relator, a deputada Carla Cruz, em representação do Partido Comunista Português, e o deputado António Salles, em representação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que agradeceram o esforço dos peticionários e reconheceram e solidarizaram-se com as pretensões dos referidos peticionários. Solicitou ainda ao deputado relator esclarecimentos ao Ministério da Saúde sobre as três questões ou pretensões levantadas pelos peticionários. No que diz respeito à portaria, o Ministério da Saúde respondeu dizendo que não existem ou não se verificaram efeitos práticos da aplicação da portaria. Relativamente à urgência, o Ministério da Saúde respondeu que está em curso o lançamento de concurso para a concretização da obra do serviço de urgência e está assegurado o fundo necessário para a realização da referida obra. E em matéria de recursos humanos, o Ministério da Saúde reafirma que, ao abrigo daquilo que é a autonomia do hospital, tem sido a política própria do hospital contratar profissionais, os profissionais que entende necessários. Em jeito de conclusão, conclui-se no relatório que o presente deve ser enviado à Sua Excelência, ao Sr. Presidente da Assembleia da República, que deve ser publicado no Diário da Assembleia da República, que deve ser agendada a petição para discussão no plenário da Assembleia da República e que deste mesmo relatório deve ser dado conhecimento aos peticionários. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra aos Srs. Deputados para a discussão. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentando todos os colegas neste meu efêmero regresso a uma comissão da qual já fiz parte, com muito gosto e com muito orgulho. E gostaria exatamente de felicitar o Sr. Deputado Relator pelo trabalho que desenvolveu e pela forma como apresenta este relatório, onde eu penso que vale a pena destacar exatamente esta última parte, que o Sr. Relator também fez parte, a resposta que o atual Ministério da Saúde deu e que de facto traduz bem aquilo que aconteceu ao longo dos últimos anos. Ou seja, como disse bem, não teve quaisquer efeitos práticos na medida em que se mantiveram ou até se reforçaram as prestações dos cuidados de saúde nas especialidades que são referidas. Foi isto, de facto, que aconteceu ao longo do tempo. E a boa notícia que, desde 1996, os vimarenses aguardavam que era, finalmente, a resolução do problema das urgências. Porque foi possível, no passado recente, criar condições para que isso fosse feito e, por isso, um problema que se arrastava há 20 anos será resolvido nos próximos tempos. E, por isso, queria terminar a minha intervenção saudando, mais uma vez, o trabalho e, na altura do agendamento para plenário, o Partido Social Democrata terá a oportunidade, mais uma vez, de expressar a sua opinião relativamente a esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Emílio Guerreiro, e agradeço-lhe as suas palavras e só espero que venha mais vezes a esta comissão, que é sempre um gosto tê-lo aqui a participar connosco nos nossos trabalhos. Mais algum dos seus deputados quer usar da palavra? Sra. Deputada Teresa Queiro, faz favor.
Sr. Presidente, muito brevemente, e pedindo desculpa à Sra. Presidente e a todos os meus colegas deputados e deputadas, acabei de ter uma intervenção médica que me causa alguma dificuldade de oratória, mas para saudar igualmente o Sr. Deputado Relator por este trabalho e vou poupar-me, no entanto. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. E conta com certeza com a nossa compreensão e solidariedade, que é sempre muito chato estar nessa posição. Faz favor, Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Deputado Relator pelo relatório aqui produzido, mas eu gostaria de fazer aqui algumas considerações, até inclusive seguindo aquilo que foram as palavras do deputado Emílio Guerreiro. O deputado Emílio Guerreiro dizia que relativamente à portaria não teve efeito no hospital de Guimarães. Sucede que se não teve efeito, e várias vezes o grupo parlamentar do Partido Comunista Português aqui o disse, se não era para aplicar, se não era para ela existir, por que razão é que o governo não a revogou, o governo anterior não a revogou? A questão central é exatamente essa. E, portanto, e importa dizer que se ela não teve efeito, supostamente, usando esta argumentação, se ela não teve efeito, e no caso muito particular de Guimarães, mas um pouco por todo o país, resultou da contestação que os próprios profissionais e os utentes fizeram dessa própria, e os autarcas fizeram dessa portaria. Porque o que a portaria lá tinha, Sr. Deputado, era de facto a desqualificação do Hospital de Guimarães, tornando o Hospital de Guimarães não a resposta pública que... vamos com calma, vamos, já lá vamos. Citou o Ministro da Saúde, mas a questão que eu gostaria aqui de colocar é que o que a portaria previa era, de facto, uma diminuição da resposta pública e da resposta do Hospital de Guimarães. Mas mais, A questão que a petição também aborda e que o Sr. Deputado traduz no seu relatório é que ao longo destes 4 anos houve de facto uma sangria de profissionais no Hospital de Guimarães, aliás, como em todos os hospitais, dos hospitais e os cuidados de saúde primários. E portanto, aquilo que esta petição traduz é o relato daquilo que foram 4 anos da política de PSD-CDS-PP, no caso de Guimarães, mas também, de certa forma, pelo país. E, portanto, aquilo que nós queremos aqui reafirmar, mais uma vez, é a nossa concordância e valorizar, de facto, esta petição. Teremos oportunidade de, em sede de plenário, apresentarmos dados muito concretos, inclusive que são objetivos sobre a prestação e que estão nos relatórios, portanto os relatórios não enganam, os números não enganam, não é? E que traduzem efetivamente aquilo que foram estes 4 anos. E, portanto, dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português votará favoravelmente este relatório.
Obrigada, Senhora Deputada. Mais algum dos seus deputados quer usar a palavra? Não? Muito bem, agora então dou a palavra ao relator.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Eu, naturalmente, queria, para aqueles que são menos conhecedores, é natural que a realidade vimaranense, quando está em discussão, seja mais acalorada e também é bom sinal, é sinal que os senhores deputados se interessam pelas causas do círculo por onde foram eleitos. Queria naturalmente agradecer os cumprimentos elogiosos que todos os senhores deputados, sem exceção, me dedicaram e dizer-lhes o seguinte: naturalmente que em plenário haverá tempo para fazer esta discussão de forma mais particular. A mim, nesta qualidade de deputado relator, cumpre-me exclusivamente relatar precisamente os factos e as diligências que foram realizadas. E aquilo que eu aqui relatei foi, de facto, aquilo que 4.460 cidadãos utentes do Hospital de Guimarães disseram, que é demonstrarem a sua insatisfação relativamente aos cortes que foram realizados nos últimos 4 anos e, na sua opinião, as consequências que esses cortes trouxeram para o hospital em particular, designadamente em matéria de recursos humanos, designadamente em matéria da requalificação necessária e urgente da urgência e não só do ponto de vista infraestrutural, mas também dos meios, e também do ponto de vista de uma portaria, que todos nós já sabemos que tinha defensores da primeira hora e que tinha contestatários da primeira hora. E como da primeira hora até ao dia 2, mantêm-se os defensores e mantenham-se os contestatários. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Antes de passarmos à votação deste relatório, cumprimento também o Sr. Deputado Relator pelo relatório que produziu. Teremos depois, noutra sede, a oportunidade de discutir esta petição. Vamos então passar à votação. Como sabem, só se votam os considerantes e as conclusões. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Passamos então agora à discussão e votação do requerimento CDS-PP a solicitar a audição do INEM para prestar esclarecimentos sobre transporte de doentes entre hospitais. Sra. Deputada Teresa Queiroz, está em condições de poder, de uma forma sucinta, não sei se quer que adiemos para o fim. Sim, podes. Podemos dispensar a apresentação, nós todos temos...
Eu peço-vos imensa desculpa, mas isto às vezes...
Mas eu penso, todos os seus deputados têm...
Sim, eu penso que o requerimento, Sra. Presidente, e muito obrigada pela vossa sensibilidade, é autoexplicativo. O INEM é uma instituição de elevadíssimo prestígio, fundamental para o socorro urgente e emergente de doentes, muitas vezes consegue salvar vidas que noutras situações não poderiam ser salvas. Agora, de há uns tempos esta parte, Nós temos esta parte e até me posso reportar a tempos passados recentes, o INEM viu-se envolvido, enfim, numa turbulência comunicativa que não é desejável para uma instituição que todos nós pretendemos que seja uma instituição que origine tranquilidade e segurança aos utentes. Nesse sentido, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, vimos requerer a audição dos responsáveis para percebermos, não se trata de uma questão persecutória, nem pouco mais ou menos, mas para percebermos o que é que está a acontecer, como é que é feita a triagem dos doentes que são transportados pelo INEM e quanto ao resto, julgo que o requerimento é autoexplicativo. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Algum dos faz favor, deputado Miguel Santos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD vai acompanhar este requerimento. A Sra. Deputada Teresa Queiro referia bem que, de facto, o INEM, nos últimos anos, teve sujeito a alguma turbulência interna, foi esta a expressão que a Sra. Deputada usou. A Comissão de Saúde debruçou-se sobre a questão do INEM na última legislatura várias vezes. Inclusive chegamos a fazer uma ou duas visitas ao próprio INEM, uma com certeza, em que visitamos o CODU e reunimos com o Conselho de Administração e foram colocadas todas as perguntas que todos os grupos parlamentares tinham o ensejo de colocar e terão sido respondidas com maior ou menor satisfação das pessoas dos grupos parlamentares. Eu acho que aquela turbulência que existiu foi uma turbulência interna, sobretudo provocada por alguma conflitualidade entre carreiras profissionais e categorias profissionais do INEM. Acho que era isso que acontecia. E não sei se estará completamente sanada, até porque recentemente o Governo fez aprovar uma alteração à carreira dos técnicos de ambulância e emergência, que eu tenho sérias dúvidas que irá contribuir para sanar as dificuldades que existiam à volta das categorias profissionais. Mas isso veremos. Também é verdade, eu recordo que houve partidos políticos, nomeadamente os partidos políticos, todos os que estavam na oposição na altura e que estão aqui sentados, que contribuíram para uma ampliação claríssima das dificuldades que o INEM atravessava neste âmbito. E recordo-me isto a propósito da imputação de uma série de acontecimentos que foram feitas ao anterior presidente do INEM, tendo ele vindo cá à comissão prestar esclarecimentos e esse processo seguindo o seu curso normal, como teve o desfecho entretanto que teve, como devia ter prosseguido esse percurso normal quando há dúvidas dessa índole, na nossa perspectiva, que é através da inspeção e do apuramento disciplinar ou não dos respectivos factos. Mas isto era aquilo que a Sra. Deputada referiu-se, a tal turbulência interna, que eu julgo que não é a questão principal deste requerimento. A questão principal deste requerimento relaciona-se, essencialmente, com a utilização de meios de emergência para o transporte interhospitalar de doentes. E a última notícia que nós tivemos recentemente diz respeito ao Algarve, que foi exatamente o que aconteceu no Algarve, com transporte interhospitalar, nomeadamente para Lisboa, e, portanto, é uma situação preocupante, que eu acho que convém haver a oportunidade de ficar esclarecida na própria Assembleia, pelos grupos parlamentares, e de ser também uma oportunidade para publicamente de haver um esclarecimento nessa matéria, para que haja uma tranquilidade por parte dos utentes em geral. A questão relaciona-se com a organização dos meios, como é óbvio, não é? Nos últimos anos houve um reforço muito assinalável de meios por parte do INEM, quer humanos, quer meios operacionais, ambulâncias também, VMERs, e portanto eu acho que o que está aqui por esclarecer é sobretudo a organização e concluir, esperemos nós, que o facto de andarem ambulâncias a ser desviadas para esse tipo de transporte interhospitalar não implique um desprover dos meios de emergência quando eles são necessários, porque isso seria alarmante e muito perigoso. Há ainda outra questão relacionada com estes meios de emergência que foram financiados por programas operacionais regionais e, portanto, se eles andam a fazer transporte interhospitalar para Lisboa, eu acho que isto pode ser muito complicado para o Estado. E este requerimento, embora apresentado pelo CDS, é uma oportunidade para vermos esclarecidas estas questões e outras, com certeza. Portanto, vamos votar favoravelmente.
Obrigada, Sr. Deputado. Faz favor, Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português vai viabilizar este requerimento e vai viabilizá-lo não com o intuito, aliás, como é prática do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português viabilizar os requerimentos, e não com o intuito de criar instabilidade, não com o intuito de fazer o alarido que muitas das vezes PSD e CDS nos disseram, quando nós aqui apresentamos muitos requerimentos, disseram, ah, não vamos ouvir, não vamos viabilizar, porque estamos a criar o alarme e o caos na população de temas tão sensíveis, vamos de facto viabilizar, porque é importante o cabal esclarecimento destas situações. Não é, não, 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 mas já lá vamos, senhora deputada. Portanto, é com o intuito, de facto, do cabal esclarecimento. Aliás, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, muito antes deste requerimento ter entrado, dirigiu uma pergunta ao Governo sobre, a pedir esclarecimentos, precisamente, sobre esta matéria. Porque entendemos que é preciso que haja uma total disponibilidade de respostas de urgência e de emergência, e é preciso perceber se de facto estão a ser desviados, se me permitem a expressão, estes recursos que são necessários para a emergência e para a urgência, para o transporte interhospitalar, admitindo inclusive que possa haver algum transporte interhospitalar, dada a urgência, dada até a situação de fragilidade dos doentes, que possa haver a necessidade de ser usado este tipo de transporte. Mas percebemos, com certeza, é com este intuito claro de perceber do cavalo esclarecimento. Não com o intuito, como o Sr. Deputado do PSD disse, ou quis passar esta mensagem, de que quando chamamos cá, ou quando o PCP esteve na audição com o anterior Presidente do INEM para funalizar a questão. Não, Sr. Deputado. Sim, e personalizar. Não, não é esse o intuito do PCP quando viabiliza as audições. É para o cabal esclarecimento e não é, mais uma vez, com o objetivo de criar o alarme. O alarme foram as políticas que PSD, CDS, PP fizeram, que criaram o alarme e que criaram a instabilidade em todos os serviços, inclusivamente no INEM.
Obrigada, Sra. Deputada. Mais algum dos seus deputados que quer? Faz favor, Sr. Deputado Miguel Santos.
Muito rapidamente, só para retificar aqui um facto que o Sr. Deputado do PCP referiu, mas eu acho que estava a referir-se a uma realidade paralela e não, pelo menos, a realidade em que eu me recordo ter situado, porque a vinda do Presidente do INEM na antelegislatura foi viabilizada e, vá-se lá saber, ele veio mesmo e esteve cá e, portanto, respondeu às perguntas. Portanto, é só este esclarecimento que eu queria prestar. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Faz favor, Sra. Deputada Luísa Salgueiro.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista irá também acompanhar e votar favoravelmente o requerimento apresentado pelo CDS. Compreendemos a preocupação que esteve subjacente à apresentação deste requerimento, até porque, à data, a Ordem dos Médicos, entre outros, tinha dado, e dos enfermeiros também, tinha dado conta da preocupação face às dificuldades e aos problemas que estavam a ser verificados devido ao uso regular, frequente de viaturas do INEM para fazer transporte interhospitalar. Essa foi uma preocupação que foi considerada grave, uma situação considerada grave, e por isso, já depois da apresentação deste requerimento, este requerimento deu entrada já na semana passada, e entretanto tinha já sido publicado um despacho que é o despacho 5058, que entrou, foi publicado no dia 13 de abril e produz efeitos desde o dia 14 de abril, que vem já a cautelar a situação que está vertida neste relatório. Este despacho veio proibir a utilização de viaturas do INEM para realização de transporte interhospitalar, exceto em condições devidamente fundamentadas e na salvaguarda do superior interesse do doente. Portanto, à partida, o objeto que está exposto, vertido neste requerimento, já estará extinto por via da publicação do despacho, que eu penso que vai ao encontro das preocupações que estavam aqui subjacentes. Porém, não obstaculizamos a presença do INEM aqui, até porque tem havido outras questões suscitadas em torno do INEM, designadamente o que toca às carreiras dos técnicos de ambulância e emergência, que, como o Sr. Deputado Miguel Santos aqui recordou, também já foi alvo de medida legislativa do atual governo e, portanto, os senhores deputados consideram que é oportuna a presença do INEM, nós também consideramos. Queria só dizer que, relativamente àquilo que aconteceu anteriormente sobre o INEM e que aqui tem sido referido, convém recordar que as iniciativas que foram aqui trazidas e que levaram à discussão sobre, designadamente, e não vale a pena escondê-lo, a prestação do anterior presidente do INEM, vieram a verificar-se como válidas. Na verdade, o senhor presidente do INEM último teve um percurso, digamos, eufemisticamente, atribulado, competia à Assembleia da República a avaliar e sindicar aquilo que estava a acontecer, que era verdadeiramente grave, que punha em causa o funcionamento do Instituto e que, desde logo, demonstrava a falta de isenção do senhor presidente e, portanto, competia aos deputados a avaliarem essa prestação. Portanto, nós, Partido Socialista, também promovemos essas audições aqui na Assembleia da República, nesta comissão, e consideramos que foi um trabalho bem realizado e que demonstrou as fragilidades a que o INEM estava a ser exposto, fruto da atitude do seu responsável, e o desfecho é conhecido de todos e deu-nos razão. Portanto, não me parece que seja criticável ou censurável o comportamento que a comissão adotou relativamente ao INEM. Pelo contrário, julgo que até prestamos um bom serviço ao tornar público os problemas que o Instituto atravessava à época. Como disse, repito para concluir, este requerimento tinha por objeto uma preocupação que era que punha em causa a segurança dos doentes e o socorro e, portanto, consideramos que a presença do INEM aqui contribuirá para esclarecermos todos os contornos desta situação e, por isso, votaremos a favor.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Se não houver mais pedidos, quer usar da palavra a Sra. Deputada Teresa Queiro, faz favor.
Obviamente será muito breve, Senhora Presidente. Apenas para reiterar o seguinte facto, não se trata aqui de propor uma audição persecutória, até porque há determinadas instituições que, pela sua importância para a sociedade, têm que ser geridas com extrema cautela. Eu penso que, e ao longo dos anos, nós fomos assistindo, a Sra. Presidente está nesta comissão há muitos anos, a situações potencialmente geradoras e muitas vezes geradoras de alarme social relativamente ao INEM. Ora, o INEM é exatamente uma dessas instituições que não podem estar sujeitas ao alarme. Por outro lado, também não podemos abdicar das nossas funções, das nossas responsabilidades, de tentar averiguar o funcionamento, quais são as linhas de orientação do INEM, depois de um período extremamente conturbado, e, portanto, queria agradecer às senhoras e senhores deputados, enfim, concordarem com esta audição, que eu espero seja esclarecedora. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Penso que estamos agora em condições de votar. Quem vota contra? Quem se abstém?
O requerimento foi aprovado por unanimidade. Passamos agora, senhores deputados, à discussão de outro requerimento do PSD, a solicitar a audição do Presidente do Conselho de Administração do Hospital, da senhora de Oliveira Guimarães, doutor Delfim Rodrigues, e da coordenadora da Unidade de Doenças Lisossomais, doutora Olga Azevedo, para prestarem esclarecimentos designadamente no que se refere à exclusão da candidatura do seu Centro de Excelência em em doenças lisossomais de sobrecarga. Isto é, de facto, uma patologia muito, muito específica e com uma terminologia difícil. Quem é que usa da palavra para apresentar? Faz favor, o deputado Emílio Guerreiro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. É, de facto, uma terminologia difícil pela raridade da própria doença e é essa mesma raridade que nos motiva a fazer este requerimento. Porque dos cerca de 300 cidadãos que estão identificados com este tipo de patologia, 180, números redondos, têm vindo a ser acompanhados no Hospital Guimarães ao longo dos últimos anos. O centro, enfim, coordenado pela Dra. Olga Azevedo, já foi classificado da excelência, mas ficou de fora desta nova matriz de referenciação dos centros de foi agora publicado recentemente, em março, o despacho que, ao fim e ao cabo, distribuiu pelo país fora daquilo que são os centros de referência nacionais para um conjunto de acompanhamento da doença e tratamento, e este não ficou contemplado. Pelo peso que tem, pela quantidade de pessoas que tem no ponto de vista do universo, pelo trajeto que tem, pelas relações internacionais que tem, uma vez que é uma das unidades de saúde nesta especialidade com o maior número de parcerias internacionais, fruto do trabalho da equipa científica, que ao longo dos últimos anos acompanhando isto, porque isto até tem uma matriz engraçada, que eu até partilhei aqui. Isto nasce no século XVI, numa família de uma das freguesias de Guimarães. Isto é quase como é tipo a doença dos pezinhos, esta doença de fábrica. Quer dizer, é muito localizada, por isso é que tem tanta incidência, digamos, do ponto de vista numérico, ali naquela zona. E por isso nós entendemos que era uma excelente oportunidade o Parlamento ouvir, de facto, que era o responsável do hospital, sobretudo a coordenadora científica, de quem tem liderado este centro da excelência nos últimos anos, para poderem, de alguma forma, trazer aqui a sua argumentação. A discussão, eu se calhar podia fazer já a discussão do requerimento do Partido Socialista, não está agendado, mas poderia estar, não é? Porque faria um bocadinho de sentido, peço desculpa, esta minha intromissão.
O deputado fez, e é muito, se me permite também interrompê-lo, porque é tão oportuna a sua interrupção, é o seguinte, de facto nós temos um requerimento do PS, que vai numa matéria conexa, não é a mesma coisa, mas uma complementa a outra, digamos assim. E, de facto, só não foi agendado porque há uma regra nesta comissão que os requerimentos só são agendados se entrarem com 72 horas de antecedência. De facto, eu pensava que era 48, mas regras são regras. É evidente que a comissão é soberana para poder deliberar. Se discutimos em conjunto por uma questão de eficácia até dos nossos trabalhos ou não. Portanto, foi muito oportuna essa interrupção e até lhe agradeço, Sr. Deputado. De qualquer forma, agradecia que pensassem nisto, mas dava desde já...
Para terminar, Sr. Presidente,
exato, obrigada.
Agradecendo também a sua interrupção, que acho que foi bastante útil. Por isso, acho que seria importante ouvirmos não só uma parte, e depois discutiremos, quando for oportuno, a outra parte. Acho que uma coisa me habilitou, dizendo que no atual momento, no ponto de situação atual, acho que fará todo sentido, primeiro, ouvirmos o hospital e a coronadora científica, até porque nós já conhecemos a decisão, porque a decisão já foi tomada, já está até vertida num despacho, enfim, e por isso percebíamos o que é que está aqui em causa, de um ponto de vista, de um lado, e depois, posteriormente, se for esse o entendimento da Comissão de admitir o requerimento do Partido Socialista e também de votar favoravelmente, ouviríamos, digamos, a Comissão que determinou, que propôs ao Ministério da Saúde esta distribuição dos centros de referência.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Então, eu fazia agora só uma pergunta a todos os grupos parlamentares. Estão de acordo em que se possa discutir hoje, conjuntamente, o requerimento do PS? Ou não? Uma discussão conjunta. Senhora, eu sei antecipadamente que querem, mas não estava agendado, portanto, mas é óbvio que isto é bom para todos. Faz favor, senhora deputada, estava à espera que pedisse. Faz favor, Sr. Deputado Luís Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Há, de facto, silêncios que são de ouro e o nosso silêncio aqui acho que era sinal de anuência e concordância com aquilo com o que o deputado Emílio Guerreiro aqui nos trouxe. Era a nossa intenção, naturalmente antecipou-se, mas era a nossa intenção pedir a discussão deste tema, caso fosse unânime também essa admissão.
Então parece-me, pelo que já ouvi, que há concordância e há consenso em que possamos fazer a discussão conjunta. Muito bem. Então passava desde já foi apresentado do PSD, passava desde já ao Sr. Deputado Luís Soares, faz favor, para fazer a apresentação e fazemos de seguida a discussão dos dois em conjunto. Faz favor.
Senhora Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado. Este requerimento surge na sequência também daquilo que tem sido o trabalho desenvolvido pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, não só no acompanhamento da decisão relativamente ao Hospital de Guimarães, mas naturalmente de todas as decisões, mas com particular incidência naquilo que foi a decisão que de alguma maneira não contemplou o Hospital Nossa Senhora de Oliveira, e dizer que naturalmente desde a primeira hora o Grupo Parlamentar do Partido Socialista esteve no fundo a realizar trabalho para que fosse de forma absolutamente cabal esclarecida os fundamentos que levaram a esta decisão. Reunimos com o Conselho de Administração do Hospital, porventura haverá também outros grupos parlamentares que o tenham feito, outros que não o fizeram, mas da nossa parte, e sem naturalmente pôr em causa aquilo que é o objeto do requerimento do PSD, naturalmente que aquilo que poderá vir a ser acrescentado, quer pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração do Hospital, quer pela Dra. Olga Azevedo, que é responsável pelo Centro de Excelência em Matéria de Doenças Raras, naturalmente que acrescentará pouco no que diz respeito ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E aquilo que nós, de facto, consideramos como mais eficaz, eficiente, até com vista àquilo que é a finalidade última, que é percebermos se a decisão é, de facto, uma decisão correta ou se não é uma decisão correta, é ouvirmos a entidade que teve a responsabilidade de tomar esta mesma decisão e que foi uma comissão constituída ainda no governo anterior que fixou os objetivos e que agora, em função dos objetivos, presumimos, dos critérios, dos objetivos definidos, tomou esta mesma decisão. E, portanto, eu acho que, sem pôr naturalmente em causa aquilo que é a intenção do Grupo Parlamentar do PSD de ouvir o Sr. Presidente do Conselho de Administração e a Dra. Olga Azevedo, acho que é mais prolixo e mais profícuo que ouçamos naturalmente a entidade que teve a responsabilidade de tomar esta decisão e que naturalmente também está a ser questionada pelo Conselho de Administração do Hospital Nossa Senhora de Oliveira. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Estão apresentados os requerimentos. Faz favor, Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português anuiu e pensamos que, de facto, faz sentido esta discussão destes dois requerimentos em sede hoje desta comissão. Dizer que, relativamente a ambos, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português viabilizaria, portanto, quer se tivéssemos hoje só discutido do PSD, quer discutíssemos na próxima semana o do PS, iríamos viabilizar porque pensamos que, no caso concreto de Guimarães, é preciso entender, é preciso ouvir, quer o próprio hospital e a diretora do centro. Não vou aqui tecer comentários sobre a doença, mas de facto é uma doença muito rara e que aquele hospital e aqueles profissionais se têm especializado, estudado e desenvolvido um trabalho muito, muito importante e muito meritório sobre esta doença e, portanto, que importaria e penso eu que deve ser dada continuidade, achamos nós que deve ser dada continuidade a esse trabalho e, portanto, importa ouvir aqueles que são diretamente visados, mas também importa ouvir a comissão que foi responsável pelas decisões. E este é um assunto que tem, no caso do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, sido objeto de preocupação e, inclusive, recordo que na última audição parlamentar de saúde questionamos o Sr. Ministro especificamente sobre isto, não só sobre o Guimarães, mas sobre as decisões que foram tomadas por essa comissão, que sabemos e têm sido públicas e inclusive já têm chegado inclusive ao grupo parlamentar do Partido Comunista Português, preocupações de outros centros que não foram, que fizeram a candidatura e que não foram contemplados. E por isso pensamos que é um momento oportuno para se fazer. Se me permitem, penso que em termos de organização das audições, deveríamos primeiro ouvir o hospital, não é? Portanto, as razões do hospital, o processo que decorreu, como é que foi a candidatura, que passos é que foram dados, quais foram os resultados e o impacto que isso tem, até se recorreram, como é que está esse recurso, e posteriormente ouvir a comissão de forma a podermos ter dados específicos deste hospital, mas não só, de outros que entretanto possam chegar, e nesse sentido fazer uma audição mais ampla. A da comissão será mais ampla, não versará única e exclusivamente sobre o hospital de Guimarães, sendo certo que este é incontornável que se aborde. E era neste sentido que nós propunhamos esta sequência das audições.
Obrigada, Senhora Deputada. Algum dos senhores deputados quer usar da palavra? Faz favor, Sr. Deputado António Sá.
Senhor Presidente, senhores deputados, eu queria apenas reiterar estas palavras da deputada Carla Cruz, para que de facto não houvesse depois a tendência a misturar-se aquilo que é de facto a importância de uma doença como uma doença de fábrica, como sabem, é uma doença lisossómica, hereditária, de caráter genético, endémica, por conseguinte muito importante na região de Guimarães, com um trabalho excelente de Guimarães nesta área. Mas queria relembrar que existem 25 mil pessoas no mundo com esta doença e existem, por exemplo, 220 no Brasil, para que tenham uma noção da dimensão da doença. E, portanto, não confundirmos aquilo que é, de facto, a caracterização ou a referenciação para um centro de referência e aquilo que é as características desta doença, como tantas outras. Para além disso, queria dizer o seguinte, é importante percebermos que estes pequenos núcleos ou estes nichos de excelência são extremamente importantes, até como núcleos de afiliação dos próprios centros de referência, e que isso está contemporizado na própria legislação. E, portanto, o facto de não se ser ou de não se vir a ser um centro de referência, nomeadamente em doenças lisossomais, neste caso específico da doença de Fabry, não quer dizer que, com certeza, não haja a caracterização da doença de Fabry relativamente a um centro de afiliação, nomeadamente a um centro de competência técnica, enfim, mais centralizado. E por isso eu penso que é da maior importância, de facto, aquilo que a deputada Carla Cruz disse, em ouvir-se ambas as partes, até para se perceber alguns dos critérios que presidiram à elaboração dos centros de referência. Era isto. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado Emílio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Enfim, para concordar também e agradecer também as opiniões diversas, que são coincidentes naquilo que é essencial. E por isso, frisando novamente aquilo que disse na apresentação do nosso requerimento, acho que é oportuno, a oportunidade dos dois, acho que a ordem deveria ser exatamente aquela que eu disse e que a Sra. Deputada Carla Cruz também nos referenciou, até porque, independentemente de concordar que, e acho que a segunda audição da Comissão não deve versar apenas isso, a questão do Hospital de Guimarães, porque traz-nos, com certeza, informações mais amplas e, como também foi dito pela Sra. Deputada Carla Cruz, há também notícias de outros centros que não foram classificados e também enfim, diligências junto dos diferentes grupos parlamentares no sentido de perceber isto, mas acho que também é importante recordarmos aqui aquilo que foi sendo o legado que os diferentes centros hospitalares, as diferentes equipas científicas foram conseguindo ao longo dos tempos, que também tem uma componente de financiamento que nós devemos também questionar, quer uns, quer outros, porque o que está aqui em jogo também no final do dia é, de facto, a desclassificação, se tem ou se não tem implicações e de que forma é que essas implicações afetam o trabalho dos profissionais. E que, sendo uma doença raríssima, específica, muito limitada, como disse, mas a esmagadora maioria são dali e há décadas que são acompanhados por profissionais dali. Isso com, tem equipas montadas, tem financiamento específico, nacional e internacional, e aquilo que nos foi dito, nomeadamente na visita que também fizemos ao Conselho de Administração, e com a equipa científica, é que tudo isto poderá estar em causa exatamente também pelo facto da desgraduação implicar perda de financiamento. Por isso, acho que teremos a oportunidade para, com uns e com outros, percebermos melhor todas estas implicações e depois cada um tirará as suas ilações. E, por isso, pela nossa parte, estamos bastante satisfeitos da forma como decorreu este debate.
Mais algum dos seus deputados quer usar a palavra? Então, consideramos que está feita a discussão dos dois requerimentos. Passaríamos, então, agora à votação. Primeiro do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Passamos de seguida ao do Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Quanto à vinda da Comissão, eu penso que a sugestão foi implicitamente aceita por todos. Será primeiro a do PS e depois a do Partido Socialista. Sim, sim, que é a comissão que de facto definiu. É a audição da Comissão Nacional para os Centros, no fundo, foi quem definiu os critérios e fez as escolhas, portanto parece que estamos todos de acordo, assim de facto é mais fácil. Passamos então agora ao ponto 8, que é a distribuição para elaboração de parecer do relatório Portugal na União Europeia 2015. Cabe ao CDS-PP, portanto. Depois agradeço que indiquem quem é deputado relator. Portanto, é relatório sobre Portugal na União Europeia 2015. Vai ser muito fácil para o CDS fazer este relatório. Então, vou. Essa deputada, diga. Está bem, muito bem. Passamos então agora ao ponto 9, a admissão da petição número 94, cujo objeto é pretendem que no âmbito das comemorações do Dia Mundial de Saúde 2016, a Assembleia da República recomenda ao Governo a integração da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal no Serviço Nacional de Saúde, tal como previsto na legislação em vigor. Cabe ao PEV. Não está presente, eu agradecia que os serviços, evidente se depois não, se o grupo parlamentar não estiver disponível para fazer, segue na lista o seguinte, que é o PSD. Mas neste momento é o PEV que ainda não se pronunciou. Passamos agora então a outros assuntos. Algum dos seus deputados tem alguma questão a colocar? Bom, então, se não temos mais assuntos, nada mais havendo a tratar, está encerrada a nossa reunião. Muito obrigada.